faz, ele tem que aprovar, porque é lei.
Isso.
E em 180 dias ele já tem que me dar o plano com tudo pronto.
Já estabelecido. Já foi cumprido, exatamente. São 180 dias, não são 24 meses.
É, porque alguns dizem 24 meses, né?
É porque...
Geralmente o corretor já fala isso para você, mas é
a questão 24 meses. Ainda, desculpa. A questão de 24 meses são para doenças pré-existentes. E a gente sabe que o autismo não é uma doença pré-existente, é uma deficiência. Então, sim,
a diferença, né?
Exatamente.
Por isso que é importante, né, conversar com advogados como a doutora Poliana Araújo, que tem um vasto conhecimento na área, para ajudar muitas famílias aí, porque a desinformação é muito grande, as pessoas realmente não sabem dos direitos, né? O Brasil é um país de muitos direitos, mas que pouca gente sabe dos direitos que tem.
É por isso que, nas minhas palestras, eu sempre falo que o direito não socorre aos que dormem. Então, vocês busquem, principalmente essas mamães atípicas, papais atípicos, busquem o direito do filho de vocês, é importante isso.
É verdade. Na educação, o que a lei assegura para as crianças e adolescentes com autismo nas escolas, doutora?
O AE, o acompanhante especializado, seja escola pública ou particular, faculdade, curso técnico, curso tecnológico, porque, como eu sempre falo, as pessoas remetem muito ao autismo à criança, mas não, aquela criança, ela cresce também. Então, seja para o adulto, para o adolescente, eles são obrigados a fornecer o AE, o PEI, Plano Educacional Individualizado. Então, são isso aí. A gente tem que buscar uma educação inclusiva.
Que é uma outra questão também que não funciona nesse país.
Infelizmente.
Não é? A gente vê aí, tem colégio, por exemplo, de município, não é daqui de Juazeiro, não, mas em outras cidades que eu sei e conheço, não tem aula, porque não tem o auxiliar. É. Não tem o auxiliar, então não vai ter aula. Como assim, gente?
Isso é um absurdo. Aí eu sempre falo para os meus clientes procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público para fazer a denúncia. Porque, agora, é importante também destacar o seguinte, que tem que ter a necessidade, certo? Tem que estar no laudo médico lá constando a necessidade do AE. Não são todos autistas que vão ter direito ao AE. Se comprovar a necessidade, aí sim, que em regra a maioria tem.
É.
Então, a escola... Vamos lá, ela pode se recusar ou dizer, eu não tenho capacidade para receber um aluno autista, seja ela municipal ou particular, doutor?
Não pode se recusar. Eles são obrigados. Inclusive, negar matrícula para autista é crime. É importante ressaltar isso. Então, eles não podem se recusar. Então, se seu filho não está com AE, conforme o mencionado pelo médico, apontado pelo médico, é necessário que se faça uma reclamação. Que vá atrás do direito do seu filho.
Se tiver mais de um autista na sala de aula?
A lei, ela não prevê a quantidade de filhos autistas, de alunos autistas para um AE. E isso há muita repercussão. Porque muitas mães dizem, doutor, é um absurdo. Só tem apenas um AE para 5 crianças. Como é que eles vão dar de conta? Então, infelizmente, a lei é omissa nesse sentido. Não tem uma lei assim, ó, há um AE para uma criança? Não tem, infelizmente. Então, se seu filho está sendo prejudicado, como eu falei, é só buscar realmente os seus direitos.
Aí, de novo, o diagnóstico tem que estar tudo organizado para a pessoa poder ter o direito a tudo isso.
Exatamente. Como eu sempre falo, o importante, o que vai abrir as portas do direito do seu filho autista é um bom laudo médico.
Vale ressaltar que na rede privada isso não quer dizer que a escola vai ficar mais caro para um pai ou mãe autista.
Não
que
pode.
Tem um filho autista.
Exatamente. Não pode ter acréscimo nenhum. Não pode. Tem que ser o mesmo valor da mensalidade.
Para todo mundo.
Para todo mundo. Inclusive, até mesmo para buscar o direito das crianças com autismo, o BPC Loas, por exemplo, muitas mães pensam que o laudo particular não tem valia, que só apenas pelo SUS. Isso também é um mito, isso não existe, entendeu? Você estando com o laudo médico, com o CID direitinho, pode buscar o direito do filho de vocês com autismo. Inclusive também...
É porque eles dizem que não serve, você tem que ir no CREAS, não é isso?
No CRAS.
No CRAS, desculpa.
No CRAS.
No CRAS. E tem que ir no CRAS, tem que ir não sei o quê, porque só vai
porque
se
você
for público,
pagou para ter
se
isso.
Se você
aí.
Pagou, você tem condições, não é bem assim.
Não,
né?
Não é. Logo porque se todas as mamães atípicas e papais atípicos fossem conseguir apenas pelo SUS, infelizmente, aí que realmente o negócio seria.
A demanda era maior.
Então não há impedimento nenhum. O laudo pode sim ser particular, não há impedimento. É importante também eu trazer algo novo, que é a questão da reavaliação da deficiência. Certo? O INSS está reavaliando as pessoas com BPC Loas. Então, é importante vocês que tenham BPC Loas ter laudos médicos atualizados, cadastro único atualizado, que é um documento indispensável. Ou seja, se você tem o BPC Luas ou quer ter o BPC Luas, é importante estar com o cadastro único atualizado. Então, procure o CRAS mais próximo da sua residência para atualizar.
A mãe perdeu, o pai perdeu o prazo lá para fazer esse recadastramento do BPC Loas. O que é que acontece? Perde o direito?
O benefício é suspenso ou até mesmo cessado. O que acontece? É importante para quem já recebe o BPC Loas que esteja sempre acompanhando o meu INSS. Porque lá, se for necessário, vai ter lá reavaliação de deficiência. E eles vão dar um prazo de 30 dias para marcar a perícia médica e avaliação com a assistente social. Então, o que eu aconselho? Marcou essa perícia médica, marcou essa avaliação com a assistente social, atualize o laudo para comprovar que, por mais que a gente saiba que o autismo é para toda a vida, porque é uma deficiência, mas é importante ter laudos médicos atualizados. Como eu falei, cadastro único atualizado. Então, é fundamental, é indispensável.
É importante também estar fazendo as terapias, né,
doutor? Exatamente.
Tem que apresentar tudo isso, né? Que,
inclusive, as terapias, a criança ela se torna muito independente com as terapias. Tem crianças que a gente vê uma evolução muito grande.
E é importante, né? E outra coisa, quando a gente percebe que tem alguns lugares que dão direito, por exemplo, ao estacionamento, a fila que não precisa. E esse autista ou essa mãe atípica, doutora, para ter esse direito, ela precisa estar sinalizada? Porque tem algumas crianças que usam aquela...
É importante.
Né? Porque assim,
hoje
não é...
Hoje tem, né, uma carteira de
isso.
Autista.
Até porque tem momentos que você olha e você não sabe distinguir.
Não.
Né? Visualmente tem hora que você não sabe distinguir se ele realmente é um autista ou se não. E aí, como é que funciona isso na prática, no dia a dia, de ter, saber que tem esses direitos e as pessoas respeitarem, né?
É importante que busque... se identificar com aquele cordãozinho, que já facilita bastante, né? Até as outras pessoas, para manter o respeito. Ah, ele realmente tem atendimento prioritário, então eu vou respeitar. Então, é importante que procure o CRAS, é importante que se procure o assistente social, enfim, para manter e respeitar o direito da pessoa com autismo.
Quais são as principais dificuldades que as famílias ainda enfrentam para ter esses direitos respeitados, doutora?
São inúmeros, na verdade, né? Quando a gente, inclusive, junto ao INSS mesmo, eu já vi muito falando que o autismo está na moda. E não é bem assim. O autismo é algo novo e que as pessoas estão descobrindo e que realmente não é moda. Realmente estão sendo diagnosticados e precisam dos seus direitos. Não só no âmbito previdenciário, né, como benefício assistencial, mas como todos os demais direitos. Então, é preciso que a gente tenha empatia e respeito, certo? E é preciso que as mães realmente estejam acobertadas com provas, com laudos, se faz terapia, pede o relatório psicológico, fonoaudiólogo, enfim. Então, é sobre isso. Em relação também à questão da biometria, hoje também é algo novo, porque hoje eles exigem o cadastro biométrico. Então, você pode fazer o cadastro biométrico tanto no seu RG, como no seu título de eleitor. Eu sempre aconselho as mães a procurar o cartório eleitoral para cadastrar a biometria no título de eleitor, porque é mais prático.
Isso se tiver já na fase de idade para votar, né?
Não. No caso, o representante legal.
Ah, o representante legal.
Isso, no caso, a mãe ou o pai.
Ah, entendi.
É interessante. Agora, falando, a gente falou muito de criança, vamos para o mercado de trabalho, doutora Poliana, com relação aos adultos, né, que têm o autismo, e alguns até conseguiram com um tempo maior, né, que às vezes você demora aí. O mercado de trabalho, ele também entra nessa discussão. Quais são os direitos dos adultos com o autismo?
Olha, as pessoas adultas com autismo têm a questão da redução de jornada sem prejuízo no seu salário. Ou seja, uma vez comprovando que tem autismo, pode sim haver uma redução de jornada sem prejuízo no trabalho. E como eu falei para vocês, tem a questão também da cota. Quando tem empresas com 100 ou mais funcionários, tem direito à cota também.
Aí tem que ser... Tem que procurar onde é que estão essas empresas, porque facilita.
Isso, facilita com certeza.
A senhora falou na biometria, né? Tem um novo prazo, inclusive, para cadastro de biométrico gratuitamente. Começou ontem e vai seguir até 31 de dezembro de 2026 para quem recebe aí benefícios, né, de programas sociais. Então, começou ontem e vai até o dia 31 de dezembro de 2026 esse registro biométrico.
Outra coisa importante, que inclusive até já reforcei, é o seguinte. Como muita gente também não procura o direito do filho autista porque trabalha de carteira assinada. Mas a lei não impede a mãe ou pai de trabalhar com carteira assinada. O que importa, de fato, é a questão da renda. Então, uma vez preenchendo a renda per capita familiar. Então, uma vez preenchendo a renda per capita familiar, a mãe pode trabalhar.
E mesmo assim, como a senhora disse, em alguns casos, se o custo que tem com a criança, com terapias, com atendimento médico, remédio e tudo mais, pode se discutir na justiça, não é isso?
Exatamente. Inclusive, aconselho a todas as mamães e papais que têm uma renda superior, que vá juntando mensalmente todas as despesas, não só com a pessoa autista, mas também as despesas no âmbito familiar, né? Todas as despesas da residência, para levar para o judiciário, para provar para o juiz que mesmo com a despesa superior, há um gasto maior ainda. Entendeu?
É verdade. Tem autista, por exemplo, que é muito seletivo, né? Então, assim, alimentação,
Exatamente.
Não come, todo mundo come, assim.
Não come tudo.
Não.
Exatamente.
Inclusive, isso é um direito também na questão de merenda escolar, não é, doutora?
Isso. Porque, assim, a maioria das pessoas com autismo, eles têm seletividade alimentar. Então, é importante que as escolas também se adequem a essas crianças que têm seletividade, que proporcionam que elas realmente comem, né? Porque elas não comem de tudo.
É, aí outro laudo, viu, gente? Tem que ter também.
Só reforçando, o laudo é indispensável, como eu falei para vocês, para todos os direitos.
Aí,
seja
no âmbito
escolar, seja no próprio INSS, enfim. É importante estar com o laudo em mãos, bem elaborado.
Ó, tem uma participação aqui, Gilneste de Souza está com a gente. Bom dia, meu sobrinho é autista, já fez duas tentativas no INSS, mas não consegue ser aprovado. Ele faz as terapias, tudo está atualizado. Ele só recebe o Bolsa Família, mas o valor é muito pouco pelo gasto que temos com ele. Aí, qual é a orientação nesse caso?
Pronto. Já teve duas negativas por parte do administrativo, que é por parte do INSS. É importante que procure um advogado especialista na área para judicializar.
Inclusive, ela completa aqui, minha irmã é mãe divorciada e não possui renda.
Pronto, perfeito. Então, assim, pelo que eu ouvi, já preenche o requisito da renda per capita familiar. Então, aí só é comprovar, no caso, o autismo, que no caso é comprovar a deficiência. Então, eu aconselho que procure o judiciário para judicializar.
E o judiciário, ela procura através de quem?
Pode procurar através de um advogado ou até a defensoria pública também.
Maravilha. Então, no caso também de negativa de atendimento, descumprimento da lei, o caminho é o mesmo?
Isso. O caminho sempre será o judiciário, né? É como eu falei, o direito não socorre aos que dormem. Então, se você, por exemplo, teve duas negativas por parte do INSS e ficar tranquilo com essas negativas, não realmente em busca do benefício, vai prejudicar apenas a criança, né? Que é o direito dela. Porque, assim, muitos estão alegando aí que nível 1 de suporte não tem direito, porque a criança não tem impedimento. Então, assim, isso é mito. É deficiência, qualquer nível de suporte é uma deficiência. Então, como eu falei, vai ser analisado, seja no INSS ou no próprio judiciário, se aquela criança tem limitação, se tem impedimento de longo prazo. Ela, uma vez tendo, pode ser nível 1, nível 2, nível 3, enfim, ela tem o direito ao BPC-LOAS, se ela comprovar, sei.
Certo. Essa é a doutora Pauliana Araújo, advogada previdenciarista com foco no TEA. A senhora só atende pessoas que têm um filho com autista ou síndrome de Down, por exemplo?
Também. Na realidade, eu sou advogada, né? Especialista em direito previdenciário, então aposentadorias, modo geral. BPC-LOAS para todo tipo de deficiência, então não há limitação. Eu atuo realmente na defesa dos direitos dos autistas, mas a gente atende todas as deficiências, não há impedimento.
Para a gente encerrar, doutora, qual é a orientação que a senhora deixa aí para as famílias que estão aí buscando, né, informação e também a questão do diagnóstico?
Que não desista do direito do filho de vocês. Se realmente a criança está apresentando os sintomas das pessoas com autismo, então procure um neuropediatra infantil, um psiquiatra infantil, para ter um laudo bem elaborado, para abrir as portas dos demais direitos. Como já estou reforçando mais uma vez, o direito não socorre aos que dormem. Muitas vezes as pessoas tendem a dificultar o direito do filho de vocês, mas não abaixe a cabeça, realmente corra atrás do direito do filho de vocês, que é um direito, certo? E que esse mês não seja apenas esse mês de conscientização do autismo, mas que seja todos os dias. Que tenhamos mais empatia, mais amor, mais respeito e mais inclusão social.
Não é fácil, né, a vida de uma família que tem uma criança autista, porque é uma via crucis mesmo para conseguir o respeito, a inclusão isso. E os direitos, né?
Exatamente. Que é tão importante. Eu sou bem realista. Eu trabalho na prática, infelizmente na lei é tudo muito bonito, né? Na prática, eu vivencio com as mamães atípicas e aí eu sempre escuto bastante elas e elas falam como realmente é difícil. É difícil o respeito, é difícil a inclusão social. Então, assim, que nós, como ser humano, que nós tenhamos mais empatia e mais respeito.
Quero agradecer à doutora Poliana Araújo, advogada previdenciarista com foco no TEA. As pessoas, muita gente que...
Já tem gente querendo saber aqui como é que eu falo com a doutora.
Como é que fala com a doutora, porque muita gente até às vezes não quer falar, prefere falar diretamente com a doutora, não manda aqui para a rádio para não ser identificado. Tem gente que tem, e a gente respeita também, né?
Cada Mas tem alguns tem... ouvintes aqui pedindo contato da doutora.
Tá, então pronto, doutora. E como é que as pessoas podem tirar mais dúvidas com a senhora?
Pronto, eu estou à disposição para sanar as dúvidas. É meu Instagram, é ADV. Poliana, agora Poliana ao quadrado, viu? Porque é Poliana, P-O-L-L-Y-A-N-N-A Araújo. Então, estaremos lá, tanto eu como minha equipe, para sanar todas as dúvidas das mamães, dos papais atípicos, inclusive dos próprios autistas adultos. Estamos
lá no seu Instagram também tem informações,
isso,
né?
Isso,
traz
sempre
informações e tal. Então, tá aí, o Instagram da doutora Poliana Araújo é ADV. Poliana é
com dois L's e dois N's.
Ah, com dois L's?
Dois L's, Y e dois
N's. Na dúvida, entre em contato aqui com a gente, que a gente passa aí o Instagram da doutora Poliana. Quero agradecer, viu, doutora?
Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui presente. E tenhamos um bom dia.
Obrigada, minha querida, e até a próxima.
A senhora atua aqui em Petrolina, não é isso?
Isso, em Petrolina, mas atua em toda a região, né? Mas o escritório é em Petrolina.
Em Petrolina, né? Isso. Pelo seu sotaque, que é diferente.
Pernambucana.
É isso aí.
É Peba.
Vamos lá para o intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, lacou.
Quentes,
não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes,
eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Vem aí, Juazeiro Open. A maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva! Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Você se liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio.
Confundível. Nova Cidade.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade.
De volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas, 2 minutos, 8 e 2. Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. É, deixa eu trazer. Tem participação do ouvinte ou vamos ao Caleb Alencar? Vamos então com o Caleb Alencar. Fala, Caleb.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, Enio Lidiane. Já estou aqui com a assessora especial de políticas para as mulheres, Lucinha Mota, para a gente falar tipos de violência, os sinais de alerta e por que também muitas mulheres não denunciam. Claro, o papel do CEAM é, na rede de proteção, como é, buscar essa ajuda, esse papel da sociedade também na violência contra as mulheres. E eu quero já deixar a primeira pergunta, Lucinha, em relação a isso, né, os tipos de violência e como identificar, até outras mulheres identificar os sinais de alerta para essa violência, até outros homens também, como identificar esses sinais. Bom dia, Lucinha.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada mais uma vez, Caleb, pelo espaço aqui para a gente estar levando informação, conscientização para as pessoas, para combater a violência contra meninas e mulheres. Caleb, sua pergunta ela é muito importante. Como que a gente reconhece a violência? Né? A física ela é a mais fácil, vamos dizer assim, para você identificar, porque ela deixa marcas, né, no corpo, né, hematomas. Mas existem outros tipos também, como a violência psicológica. E a violência psicológica, hoje a gente percebe que é uma das maiores que a gente vem recebendo pessoas, mulheres, né, com esse tipo de violência. Ela deixa a mulher extremamente debilitada, né, e ela tem sinais, ela dá sinais. Como você pode identificar esse tipo de violência? Normalmente a mulher que é vítima da violência psicológica, ela fica mais retraída, ela se sente inferior, porque o agressor fica o tempo todo dizendo que ela é feia, que ela não tem capacidade, que ela não pode fazer, né? Fica ali restringindo aquela mulher. Dificulta a mulher, por exemplo, dela estudar, dela trabalhar, né? E é isso, são marcas também que são visíveis. A gente percebe isso nas mulheres quando elas chegam aqui na secretaria pedindo ajuda. E as pessoas podem colaborar, né? E se identificar alguém, né, que vive nessa situação, né, o agressor normalmente restringe o acesso a ela, por exemplo, à família. Não quer que ela tenha contato com amigas, não quer que ela trabalhe. E isso é importante porque as pessoas precisam denunciar e não precisa se identificar. Pode entrar em contato via WhatsApp, por exemplo, para tirar uma dúvida, né? Pode ligar para 153, pode ligar para 190, para pedir ajuda para essa mulher. Não adianta a gente ficar num campo aqui só julgando, dizendo que ela está lá porque ela quer, né? Ou que ela saiu do relacionamento e depois voltou para apanhar novamente. Porque é isso que a sociedade, infelizmente, faz com essa mulher. Essa mulher, ela precisa de ajuda. Ajuda médica, uma situação, é uma condição de saúde mental. E ela precisa ser acolhida para que ela possa realmente ter um tratamento, um diagnóstico e poder sair desse ciclo de violência. Como também tem a violência patrimonial, que é aquela que o agressor retém o salário dela, por exemplo, né? Retém um cartão de crédito dela, ele usa, mas ele não paga. Ou então, ali durante a discussão, ele só quebra, ele só danifica o bem que ela adquiriu com o dinheiro dela. Isso também é violência patrimonial. E tudo isso, Caleb, já está tipificado dentro do ordenamento jurídico, dentro da Lei Maria da Penha. Como também tem a violência moral, que é aquela que o agressor, né, ou o companheiro ou o ex-companheiro sai falando para os vizinhos, para a família, né, dizendo, ah, fulano é isso, fulano é aquilo, né, caluniando a mulher. Isso é violência moral também. Então, se você identificar, né, alguém também cometendo esse tipo de crime, denuncie. Repito, mais uma vez, você não precisa se identificar. Você pode entrar em contato com a Secretaria Executiva da Mulher para pedir informações e também para denunciar sem se identificar. E a mulher que já se sente, né, ela já reconhece esse tipo de violência, ela também pode nos procurar para pedir ajuda, sem o boletim de ocorrência. Porque tem mulher que às vezes pensa, Caleb, que para buscar o serviço dentro da secretaria ou no CEAM, precisa ir com um boletim de ocorrência. Não precisa. Não precisa fazer o registro. Você pode nos procurar que a gente vai te ajudar.
E uma outra pergunta também, Lucinha, quando você fala na identificação dos alertas, os tipos de violência, aí vem... Porque geralmente essas mulheres, elas não denunciam. Quando você fala a questão patrimonial, existem aquelas que não trabalham e dependem dos homens, certo? E muitas vezes esses homens, eu falo com prioridade, até não fazem aquilo que é o papel do homem, certo? Que é realmente ser o provedor da casa, amar a mulher. E eu falo até, muitas vezes o pessoal fala, porque eu disse, você tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, realmente é dar a vida pela sua esposa. E muitas vezes não fazem isso. Tudo bem, a gente entende que devido a essa opressão também financeira, não se há essa denúncia. Mas em outros aspectos, o que mais se identifica para a mulher não fazer a denúncia?
O medo. A gente percebe que quando elas chegam aqui, Caleb, elas chegam numa situação assim, extrema de limitação, porque tem medo. Ela já vem todo de um ciclo ali de violência. Então, ela tem medo que a partir daquela denúncia, ele de fato concretize todas aquelas ameaças, que é tirar a vida dela, tirar a vida dos filhos, né, tomar a casa, por exemplo, ou tomar a guarda dos filhos. Porque tem mulheres que acham, pelo fato de não trabalhar, de não ter uma renda fixa, né, não vão ter o direito, né, ali na separação, de ficar com a guarda dos filhos. E muitas se submetem a ficar com aquela pessoa por medo de perder a guarda dos filhos. Então, são circunstâncias, né, que levam essa mulher a permanecer naquele ambiente ali, naquele ciclo de violência, pelo medo, pela fragilidade também emocional, né? Ela já se sente incapaz, por exemplo, de recomeçar a vida dela, né? De trabalhar, de estudar, para prover a sua família. E isso é importante, porque é importante a gente falar sobre isso, para que a gente possa de fato identificar, saber identificar esses problemas, para a gente ajudar essas mulheres. Aqui no CEAM a gente realiza um plano de segurança para essa mulher. As técnicas, as profissionais, que é a advogada, a psicóloga, a assistente social, elas são pessoas ali, profissionais dentro do CEAM, que vai sentar com essa mulher, vai ouvir, acolher essa mulher e vão fazer um plano de segurança para ela e a partir dali realizar os encaminhamentos necessários. Por exemplo, se identificar a necessidade de atendimento médico, ela será encaminhada para o atendimento médico sem fila. A mulher é direto, ela não pega a fila, ela tem atendimento de prioridade aqui na Secretaria da Mulher. Se houver necessidade de assistência jurídica, temos uma notícia boa, muito em breve, a Secretaria Executiva da Mulher vai estar realizando aí uma parceria junto com a assistência judiciária, onde os advogados, né, vão poder se habilitar dentro dos processos e contribuir de forma direta nesses processos. Isso é muito importante, né? Nós temos a assistência social também, que faz os encaminhamentos necessários para o CREAS, CRAS, porque muitas dessas mulheres não sabem nem dos direitos que elas têm, como, por exemplo, Bolsa Família, né, benefícios que elas poderiam estar ali, né, adquirindo para ajudar, colaborar para prover a família. Quando a gente faz esse plano de segurança, faz todos esses encaminhamentos, a gente também direciona aquelas mulheres que precisam de uma formação, por exemplo, para ingressar no mercado de trabalho, né? A gente faz indicações de currículo dessas mulheres, do banco de currículo, para empresas privadas aqui dentro do município de Petrolina. Então, tem todo um trabalho que é feito para garantir realmente a essa mulher, né, viver com dignidade e em paz, que é o que elas buscam.
Aí, Lucinha, quero agradecer mais uma vez a sua participação à Nova Cidade FM, ao nosso Conexão Cidade. E sobre esse assunto, a gente quer deixar sempre os nossos microfones abertos para esse trabalho do CEAM, da Secretaria da Mulher, que traz realmente esse alerta da violência contra as mulheres.
Obrigada, Caleb, mais uma vez pelo espaço. A gente precisa falar sobre isso todos os dias, não é só o mês de março, a gente precisa falar em abril, maio, junho, todos os dias. Muito obrigada, viu?
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
São 8 horas 11 minutos, agora 8 e 11, está aí a participação dele, Caleb Alencar, aqui no nosso Conexão Cidade. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Selva Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. São 8 horas 12 minutos agora, 8 e 12. Já está com a nossa entrevistada aí, já?
Está entrando em contato. Antes da gente ir para a nossa entrevista, deixa eu só dar uma informação. Você falou aí sobre o dia do jornalismo. A UNEB aqui em Juazeiro, ele já está realizando entre hoje e o dia 10 de abril a Ecovale, um encontro de comunicação do Vale do São Francisco com foco nas transformações de jornalismo, tá? E o interessante é que nessa edição vai ser entregue pela primeira vez o prêmio Carranca de Jornalismo, que vai homenagear três profissionais, dois em memória, que eu tive o prazer aí, a oportunidade de conhecer, a Iná Torres, dá um abraço aí para toda a família de Iná, e Marcelino Ribeiro, que também foi outro jornalista que eu consegui fazer um trabalho junto com ele também, muito bacana, e para Luiz Manuel Guimarães, que já foi aí um ícone no jornalismo aqui na nossa região. O evento vai reunir estudantes, professores e profissionais em oficinas, palestras e debates sobre os desafios e a reinvenção da comunicação que a gente vive aí nos dias atuais. Então, parabéns à UNEB pela iniciativa nessa semana de comemoração ao Dia do Jornalismo.
Tá aí, né? 8 horas 13 minutos, agora 8 e 13. Tem um jornalista também que fica perseguindo o povo para tirar foto, para trazer as fofocas, né? E aí eu tô vendo uma aqui. Chama atenção, hein? O Romário trocou a namorada 45 anos mais nova pela amiga dela. E abala a relação entre as jovens. Rapaz!
Isso é bem vibe, né?
Romário, esse Romário não tá pra brinquedo, não, hein? É, rapaz. Ele tá no quarto relacionamento em menos de um ano. O ex-jogador Romário. É, o baixinho, retado. É, né? O cara tá aproveitando, hein, Romário? E ele tinha namorada 45 anos mais jovem que ele, porém... 45 Trocou. Anos mais nova, rapaz? Quantos anos tem essa moça? Quantos anos tem Romário, Leone Aline? Você que entende da vida de todo mundo aí.
Olha ela, ela que tá no vibe.
É, porque assim, rapaz, 45 anos mais nova é o quê? Namora com uma menina de quantos anos?
Ele tem 60.
Ele tem 60?
Tem.
Oxe, 15 anos, não é possível, velho? Tá errado essa manchete aqui.
Tá errado.
Tá errado, moço. Vocês erraram aqui na manchete, pelo amor de Deus.
Seja, 15 como é pedofilia ainda.
É, não, não é possível.
Vem aí, de... deve ter aí.
Será uma que essa moça tem só 15 dele? Anos? Acho que não, hein?
Procura aí.
É.
Enquanto o Leandro pesquisa.
Mas ele trocou por uma outra aí. Amiga da namorada, ó. Rapaz, isso é coisa
isso
do tá Me Conta
Essa
História.
Não, isso não tá certo, não.
Hein? Ei, Romário. Vamos lá, vamos bater papo?
Bora bater
8h15.
Bora
estamos
falar.
Aí com a doutora?
Vamos sim, doutora Paola Ismânio, ela que é cardiologista. Hoje também é o Dia da Saúde, né? A gente abriu o programa falando sobre isso. E nesse dia a gente reforça a importância da prevenção de doenças que podem ter consequências graves, como é o caso aí do acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. A gente vai falar sobre os fatores como hipertensão, colesterol, você colocou mais cedo também a questão da diabetes, são vilões aí. E muitas vezes não apresentam sintomas, né? A gente precisa prestar muita atenção. E para falar sobre esse assunto e orientar a população, nossos ouvintes, a gente conversa agora com a cardiologista do Grupo Fleury, doutora Paola Ismânio.
Doutora Paola Ismânio, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente aqui. Para a gente começar, doutora, explica para a gente aí o AVC e por que ele ainda preocupa tanto. Aliás, que aqui nessa região, muita gente conhece AVC por derrame cerebral.
Bom, muito bom dia.
Bom dia.
Doutora Paola, você está no Viva Voz? Você fica sem, se a gente fica com o áudio, não fica bom, por favor. Volta para o telefone normal mesmo, para a gente ouvir direitinho.
Melhorou?
Então, 100%. Agora sim.
Ótimo. Esse é um assunto muito importante, porque a doença cardiovascular em geral, quando dizemos isso, é infarto e AVC, são as principais causas de morte no mundo. E o acidente vascular cerebral, na verdade, é como se fosse um infarto no cérebro. Então, o cérebro que comanda todas as nossas atividades motoras, né, sensitivas, a gente escuta, fala, faz os movimentos com informações provenientes do cérebro. Quando há um interrompimento do fluxo sanguíneo, da irrigação para o cérebro, aquela parte do cérebro que deixou de receber o sangue com nutrientes, com oxigênio, ela morre, ela infarta, né? Então, o que que a pessoa vai sentir? Às vezes, dependendo da área, a alteração, né? A boca fica difícil de falar de um lado, o lábio cai, né? A pessoa perde força na mão ou na perna, dependendo do local da manifestação. E como que isso ocorre? Pode ser de duas formas, ou pelo entupimento das artérias, tanto as carótidas, né, que são os vasos grandes do pescoço que levam sangue para o cérebro, quanto dos vasinhos menores dos próprios cérebro, que irrigam para levar nutrientes e sangue para o cérebro. E esse entupimento geralmente é proveniente de uma placa de gordura, de colesterol, que vai aumentando e oclui o vaso, né, a artéria que vai irrigando o cérebro. Uma outra causa também é quando rompe um vasinho. Nesse caso, é o AVC hemorrágico.
Que aí é uma
quando
diferença,
é a placa,
né,
de gordura, é um AVC isquêmico.
Isso. Era isso que eu ia perguntar, a diferença do isquêmico para o hemorrágico. Então, o hemorrágico é quando há uma ruptura de alguma veia, isso, no cérebro?
É, de alguma artéria. Seja por um aneurisma que rompeu, ou às vezes um excesso de pressão arterial numa área que já tem uma má formação do vasinho. Então, normalmente é a ruptura. E o isquêmico É por falta de irrigação, por causa de um bloqueio do sangue por uma placa de gordura.
E os dois levam aí ao AVC.
Não é isso, doutora? Agora, quais são os principais fatores de risco, especialmente hipertensão e colesterol alto? Diabetes também pode provocar um AVC, doutora?
Também. São todos os fatores que vão fazer com que a artéria ou fique mais suscetível à formação do entupimento e à ruptura, que daí é o caso de diabetes, do tabagismo, que vão agredir a parede da artéria por dentro, deixar ela mais friável, mais suscetível ao depósito da placa de gordura. O colesterol elevado, né, vai ajudar a formar essa placa que entope a artéria. E a pressão talvez seja o fator de risco mais importante. Imagine quando o pulsar do sangue é mais forte, mais intenso na parede da artéria. Há maior risco de ruptura.
Doutora, e com relação às pessoas que têm pressão alta ou colesterol elevado e não sabem, né, que algumas delas, ou a maioria delas, são silenciosas, quais os sinais devem ficar aí em alerta para que essas pessoas prestem atenção e não sofram com um AVC sem nem saber o início do que aconteceu?
Esses fatores de risco, eles são silenciosos. A pressão arterial, por exemplo, dados, né, da Organização Mundial da Saúde mostram que apenas 30% dos hipertensos no mundo sabem que são hipertensos. A maioria não tem sintoma, ou se tem sintoma leve, não valorizam. Então, às vezes, vem uma dor de cabeça, principalmente na nuca, tontura, uma alteraçãozinha visual, né? Parece que a vista está embaçada. Mas isso raramente acontece. Normalmente, a pessoa precisa fazer exames, uma consulta médica, para saber se é hipertensa.
É, né, doutora? Né?
E isso. E o colesterol também... Diferente do que todo mundo pensa, né? Não é só pela ingestão de gordura. O nosso fígado produz, né, e deixa, né, de fazer com que a gente elimine pelas fezes a gordura. Isso pode ser uma alteração genética e o padrão também de alimentação, de falta de atividade física. Isso aí a gente só consegue avaliar se dosar o colesterol do sangue.
Pois é, doutora. Doutora Paola Ismânio. Doutora, agora uma pergunta que a gente observa. Antigamente, AVC, problema de pressão alta, a hipertensão, né, o colesterol alto, era mais de pessoas com mais idade. Mas o que tem acontecido que os jovens também têm apresentado esses problemas, doutora?
Bom, duas causas. A primeira é que antes a gente só fazia o diagnóstico no idoso. Porque tanto a pressão arterial, né, como principalmente o colesterol elevado, ele pode já iniciar na idade, na infância, na adolescência. É que o pessoal não faz as medidas. Então não se sabe que a pessoa tem pressão alta ou colesterol elevado na juventude. Mas também porque a população está envelhecendo mais, né? Então, hoje tem uma predominância de hipertensão, de fatores de risco no idoso. E também pelos excessos da vida inteira, que começam a aparecer na idade mais do envelhecimento. E uma outra causa, na verdade, é que as artérias ficam mais rígidas. Então, faz com que a força que o coração tem que fazer para levar sangue, né, até a periferia, os vasinhos da periferia e tal, é maior. Então, devido a essa rigidez com o envelhecimento, a pressão aumenta, a pressão arterial.
Agora, doutora, além desses que a senhora já falou aí, dos fatores de risco, Estresse também pode ser um fator nesse sentido?
Com certeza. O estresse, ele libera na corrente sanguínea substâncias que agridem a parede das artérias, né? Fazem com que haja um aumento da pressão arterial. Então, é considerado um fator de risco importante, talvez muito prevalente. Hoje, todo mundo vive ansioso, estressado, correndo, né?
É, né? E aí, pressão acaba subindo, né, doutora?
Sobe a pressão, agride a parede dos vasos, propiciando o depósito da placa de gordura. O estresse pode provocar até arritmias.
É um negócio complicado, né? Porque tem alguns que são silenciosos, outros vêm e você não dá a forma, né, que tem que ser vista,
devida atenção,
e acaba complicando no final. E quando acontece, doutora, da pessoa ter aí uma suspeita de AVC, eu estou sentindo alguma coisa aqui que está estranha, quais os sinais imediatos? Você já falou na questão da boca, e o que a pessoa deve fazer, o que é que deve ser feito na hora que ela percebe, né, que tem alguma coisa errada com o corpo dela?
Na verdade, qualquer sintoma deve ser investigado sempre, por mais sutil. Mas no caso do AVC, é uma emergência médica. E hoje a gente tem tratamentos na fase aguda que fazem com que a pessoa não fique com sequela depois. Então a primeira coisa é chamar o socorro médico, né? E principalmente, mesmo que não seja, é melhor afastar do que deixar de ser atendido no momento adequado.
Sim.
Então, se a pessoa começa a ter uma dor de cabeça intensa, né, uma tontura intensa, às vezes náusea e vômito, desmaio, perda da consciência, ou a fala enrolada, a queda de um dos lados da face, a perda de força na mão, na perna, qualquer dessas alterações precisam ser investigadas de uma forma urgente, rápida.
É, eu perdi um amigo do rádio, viu, doutora? Um amigo mesmo. É, ele tinha uns 49 anos na época e me parece que demorou para identificar que era um AVC. Ele sentiu uma forte dor de cabeça, levaram no hospital, levaram para o hospital, mas lá no hospital parece que o pessoal não estava muito preparado lá para entender o que estava acontecendo. E aí, depois, quando identificou que era AVC, mas aí já estava tarde já. Isso pode acontecer então também, doutora? É comum isso acontecer?
Não é comum, porque hoje os prontos atendimentos, o pessoal já estão mais preparados, fazem cursos tal para saber identificar. Mas uma dor de cabeça forte precisa rapidamente se fazer uma tomografia, né, para saber o que está acontecendo. Primeira coisa é aferir a pressão arterial, que às vezes está muito elevada. Mas assim, qualquer sintoma, a pessoa precisa ficar em observação, fazer exames. E no caso de dor de cabeça intensa, é uma tomografia urgente para saber se tem, né, afastar um AVC, uma ruptura de um vaso. É, porque às vezes pode ser uma enxaqueca.
É, isso tem uma diferença.
Mas é melhor a gente...
Oi? Tem uma diferença na parte da cabeça que dói mais, que pode ser uma hipertensão para indo para um AVC, por exemplo. Nuca, o pessoal diz, ah, tá com dor na nuca, pode ser uma hipertensão, tem que medir a pressão. Como é isso, doutora?
É mais frequente, se a gente fala, por exemplo, se a dor é num lado da cabeça, aquela que pulsa, geralmente com dificuldade de ficar na luz, é mais provável que seja uma crise de enxaqueca. Se é na nuca, é mais provável que seja a pressão elevada, mas não tem uma regra. Se é mais perto dos olhos, da testa, pode ser até uma sinusite. Mas precisa ser investigado.
O ideal é procurar um médico. Tem outra pergunta
sempre
aqui de uma ouvinte nossa, a Maria Ginalva, dizendo o seguinte. Bom dia, uma dúvida, doutora. AVC é uma doença hereditária? Aí ela fala. Minha mãe está há 6 anos de cadeira de roda por conta de vários AVCs. E minha irmã mais nova já deu um também. Ela está aqui preocupada.
O que é hereditário é a hipertensão arterial, diabetes, né? Os fatores que levam ao AVC. pode ser que a pessoa tenha vasinhos mais sensíveis, né? Por exemplo, você hemorrágico. Mas que o AVC seja hereditário, não. São os fatores que propiciam, que são hereditários, e os hábitos de vida que geralmente são instalados na família. A alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, enfim, diabetes, hipertensão arterial. Então, assim, a pessoa tem um padrão alimentar errado, mas o AVC em si não é hereditário, né? São os fatores que levam a ele, que são hereditários, a hipertensão arterial, entre outros.
Bom, a senhora falou de alguns sinais, né, de que a pessoa pode estar tendo um AVC. Mas para um evento de um AVC, a pessoa consegue identificar dias antes, por exemplo, que pode ter um AVC? Que pode estar acontecendo isso no organismo da pessoa?
Olha, dias antes ela pode ter sinais, por exemplo, de que a pressão está elevada, né? Assim, que ele não vai dando aos pouquinhos. Ou a pessoa pode ter uma tontura, mas geralmente é um evento agudo, né? E que quando tem, precisa imediatamente ser investigado. Mas se a pressão estiver muito elevada, por exemplo, ela pode ter sintomas em dias que antecedem, que são decorrentes da hipertensão arterial.
Tá aí, tem mais participação de ouvinte. A gente vai agora para mais uma pergunta, doutora.
Bom dia, Enio, Lidiane. Bom dia, Deane, Caleb, Ranieri. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Eu, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, senti uma dor de cabeça muito forte. Aí eu fui para a UPA, daqui de Juazeiro, achando que era dengue, alguma coisa desse tipo. Passei pela triagem, quando foi aferir minha pressão, 18/12. Aí me encaminharam logo para a sala e tomei logo a medicação, tanto na veia como debaixo da língua. E hoje eu tomo meu remédio todo dia. 10 anos tomando esses remédios, porque eu sou hipertenso. Não sabia, descobri, caiu uma dor de cabeça.
Tem muito disso, né, doutora?
É isso mesmo. É muito comum a pessoa às vezes ter dor de cabeça frequente e ela achar que é enxaqueca, né? E aí toma analgésico e melhora um pouco, toma um café que faz com que tenha o espasmo na artéria, diminui, mas não resolve o problema. É por isso que eu sempre sugiro que a pessoa com dor de cabeça, principalmente se ela for intensa, você veja que ele foi atendimento médico, né, e conseguiu prevenir. Se ele fica com essa dor de cabeça, às vezes, alguns dias, com a pressão elevada, muito tempo, ele pode chegar a ter um AVC. E a hipertensão é uma doença que, uma vez diagnosticada, né, até ela pode ser mais controlada com mudança de hábitos de vida, perda de peso, atividade física, mas, geralmente, a pessoa vai ter que controlar, usar uma medicação pro resto da vida.
Agora, muita gente tem tomado a aspirina como uma forma de prevenir eventos de infarto. Eu não sei se AVC funciona da mesma forma. É recomendável mesmo, doutora?
Hoje os estudos mostram que não. Só se a pessoa tem um entupimento, por exemplo, nas artérias coronárias, E vem acompanhando só com remédios para evitar um evento agudo, sim. Porque o que acontece com a aspirina é que, se a pessoa tiver um AVC hemorrágico,
piora, né?
Ou tiver uma má formação, vai piorar muito, vai sangrar mais e estender a área do AVC.
E, doutora, para aqueles que já têm o diagnóstico da pressão alta ou do colesterol, qual o maior erro que eles ainda cometem e que ainda chega aí ao final tendo o AVC, mesmo tendo consciência de que essas doenças podem causá-lo?
Primeira coisa é não mudar os hábitos de vida, né? E, assim, a outra coisa é não controlar de forma adequada a pressão arterial, por exemplo. Se ela sabe que ela tem os fatores de risco, ela precisa usar a medicação E controlar para saber se aquela dosagem da medicação está sendo eficaz. Mas a pessoa, tá bom, vai tomando um remedinho lá todo dia, mas nem sabe se a pressão está controlada com aquela medicação. né? Então, assim, ela está se enganando, né? Então, ela precisa passar em controle de rotina. Ir ao médico para saber se fazer exames, para saber se aquela pressão, aquela dose do remédio está controlando a pressão, se a dose do medicamento do colesterol está conseguindo controlar os níveis de colesterol no sangue, né? Inclusive se para diabetes, a mesma coisa. Às vezes ela vai uma vez, o médico passa a medicação, e ela vai tomando e achando que está prevenindo.
Pois é. Agora, doutora, a gente sabe aí que o sódio é um veneno, né, para quem tem hipertensão. Como é que as pessoas se previnem? Porque, assim, muita gente não tem informação. O problema todo, acho que é informação que as pessoas não têm. Isso sobre mesmo. Alimentação. E hoje, quando você vai no supermercado, compra um monte de coisa industrializada, vem com muito sódio. É excesso de sódio. Até em coisas que as pessoas acham que não tem sódio. Por exemplo, biscoito recheado, biscoito doce. Ah, eu comprei um biscoito desse. Ali tem sódio também, né, doutora?
Tudo que vem embalado no saquinho tem sódio por causa do conservante, que é importante para o produto não estragar. Então, o que eu recomendo é que a pessoa pare de comprar coisas que vêm em pacotinho, salgadinho, biscoito, né? E passe a consumir mais fruta, verdura, legume, que ela descasque, parta e coma, né? Ao invés de abrir os pacotinhos e já ingerir essas coisas que vêm com muito sódio. Você falou uma coisa super importante. O sal, ele dá sabor ao alimento, né? Mas a gente só pode consumir até 5 gramas no dia, que é menos que uma colherinha. E as pessoas, então, o ideal é não colocar nem o saleiro na mesa. Né, temperar com outras, aquelas ervinhas, né, que seja, e se acostumar o paladar cada vez com menos sal na alimentação.
Pois é, eu estou até vendo aqui uma matéria falando de um cantor baiano de pagode que teve um AVC no último domingo, né, um cantor chamado Júnior Luiz. Ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Fisicamente, olhando para ele, é um cara malhado, um cara que tem um físico de atleta. Isso não garante nada, né, doutora?
Ou... Não. O esporte não é vacina, né? Então, nem toda pessoa que pratica atividade física está isenta de ter hipertensão, enfim, colesterol elevado. Ele ajuda no controle. E a outra coisa é saber o tipo de esporte que a pessoa faz. Às vezes, a pessoa só faz uma musculação, né? Puxa ferro para hipertrofiar a musculatura e para o efeito estético, né? Mas ela precisa fazer esporte aeróbio também. Hoje a gente sabe que a musculação tal é importante para diminuir a perda de massa muscular com a idade, mas sempre o exercício composto por atividade aeróbia, mais o alongamento, atividade de equilíbrio, mais a musculação.
Então, o casamento perfeito...
E só o esporte não vai prevenir.
O casamento perfeito aí seria o exercício aeróbico e uma boa alimentação, né, doutora, para se evitar aí problemas.
Isso. Exatamente.
Tá certo. Quero agradecer a doutora Paola Ismânio por ter parado aí o seu tempo para poder conversar com a gente, falar, né, hoje, dia da saúde, da importância que a gente tem que cuidar da saúde, né, doutora? Buscar se alimentar melhor, buscar fazer uma atividade física, evitar o excesso de álcool, de sódio, né?
Cigarro.
Também, óbvio. Né, doutora? Muito obrigado, viu, doutora Paola?
Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de levar informação às pessoas. O papel de vocês é muito importante.
A doutora está no Instagram, doutora? Porque as pessoas às vezes querem te dar dúvidas, querem seguir a senhora, porque no seu Instagram se
acertou. Sim.
Deve ter lá informações. Qual é o Instagram da doutora
Isso.
Paola?
É Paola, meu segundo nome é Poggio, P-O-G-G-I-O, Ismânio. Tudo junto.
Paola Poggio Ismânio, não é isso?
Ismânio, exatamente. Maravilha. É com S mudo.
S mudo. Muito bem, doutora. Muito obrigado, viu?
Um bom dia para vocês, eu que agradeço, um abraço.
Bom dia. 8h39, você viu aí, ô Lidiane? Você tá fazendo atividade física, tá se alimentando direitinho?
Tá organizando a vida. Hã? Falta um bocado de coisa ainda para botar em ordem. Não é fácil também no dia a dia, né? Mas vamos lá.
Olha, exercício físico, você não precisa nem ir para academia se você quiser fazer exercício físico. Até em casa você faz.
Sim, claro.
Entendeu? 15 minutos que você para do seu tempo, 20 minutinhos... Dá para você já fazer alguma coisa. Está fazendo, Leone Aline? Por que, Leone Aline?
Não.
Leone Aline?
Eu aqui.
Você tem que fazer uma atividade física, viu?
É bom, né?
É bom. Aí, você não viu o que a doutora falou?
Sim.
8h39. E você sabe que agora...
Chegou a informação agora, que é importante.
A gente tem que estar... As empresas agora têm que orientar os funcionários a buscar fazer exames, a atividade física... É um papel
já da... ação do R1, né?
É, é um papel das empresas agora, viu?
Vou botar o show para conversar com o povo.
É, fazer uma reunião.